no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem primeiras reuniões bilaterais com 11 chefes de Estado e autoridades internacionais e Araquino.
Presidente se encontrou com chefes de Estado da América do Sul e Europa que vieram a Brasília acompanhar a posse. Daqui a pouco, eu volto com mais informações.
E ao receber a faixa presidencial na tarde de ontem, Lula afirma que é tempo de união e reconstrução.
E em primeiro discurso, a nação fala qual vai ser a marca do governo.
Eu e o meu companheiro Vitor Geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país.
Presidente prorroga a isenção de impostos federais sobre os combustíveis.
Assina a medida que mantém pagamento mínimo de R$ 600 para beneficiários do Auxílio Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
18 ministros assumem cargos.
Vamos falar sobre as prioridades e compromissos assumidos pelos novos integrantes do governo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com chefes de Estado em Brasília, no Palácio do Itamaraty.
E a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil a repórter Yara Aquino, que traz mais informações ao vivo. Boa noite, Yara.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. O primeiro dia de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi dedicado a encontros com chefes de Estado que vieram a Brasil para participar da cerimônia de posse. Da América do Sul, Lula recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, com quem conversou sobre a retomada do diálogo com o país vizinho, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, os mandatários discutiram como os dois países podem colaborar em políticas sociais, energia e fornecimento de fertilizantes. Também se reuniu com autoridades sul-americanas do Chile, Bolívia, Colômbia e Equador. O vice-presidente da China, Wang Qishan, entregou a Lula uma carta do presidente do país, Xi Jinping, em que ele manifesta a intenção de ampliar a cooperação comercial e convida Lula para uma visita oficial ao país asiático. E o fortalecimento das relações com o continente africano foi o tema da reunião com o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Embaló. Representantes de países europeus também estiveram com o presidente Lula, como o rei Felipe VI, da Espanha, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Gabriela, Mariana.
Obrigada, Yara Aquino, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
Um Brasil que garante direitos e interesses da população.
Que vai buscar cooperação nacional e internacional para desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria para gerar empregos.
E garantir assistência básica na saúde e investir em mais universidades, no ensino técnico, na ampliação de creches e no ensino público em tempo integral.
Compromissos assumidos pelo presidente Lula na tarde de ontem, ao tomar posse como presidente da República, em cerimônia no Congresso Nacional.
Lula destacou a defesa da democracia, fim das filas do INSS e retomada de política de valorização permanente do salário mínimo.
O presidente também afirmou que a meta é alcançar desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases do efeito estufa.
No Congresso, Luiz Inácio Lula da Silva fez o juramento à nação e assinou o termo de posse. Em seu primeiro discurso como presidente da República, Lula disse que a mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução.
Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer sob a miséria do seu povo. Os direitos e interesses da população, o fortalecimento da democracia e a retomada da soberania nacional serão os pilares de nosso governo.
Segundo Lula, o compromisso de governo começa com a garantia de um programa Bolsa Família renovado e mais forte para resgatar da fome 33 milhões de pessoas e da pobreza mais de 100 milhões de brasileiras e brasileiros. O presidente destacou que serão retomadas obras paradas, falou sobre a volta do programa Minha Casa Bolsa Minha Vida e da criação de um novo programa de aceleração do crescimento para a criação de empregos.
Ao mesmo tempo, vamos impulsionar as pequenas e médias empresas, potencialmente as maiores geradoras de emprego e renda, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo.
O presidente também falou sobre a recomposição do orçamento para garantir a assistência básica, a farmácia popular, promover o acesso à medicina especializada, além de investir em mais universidades, no ensino técnico, na universalização do acesso à internet, na ampliação das creches e no ensino público em tempo integral. Lula disse ainda que o teto de gastos pode ser revogado e destacou o fim de decretos para ampliação do acesso a armas e munições.
O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo.
O presidente comentou que o protagonismo do Brasil no mundo vai se concretizar pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul, da revitalização da Unasul e demais instâncias da região, e pontuou a reconstrução de diálogo altivo e ativo com soberania e responsabilidade com países como os Estados Unidos, a China, a Comunidade Europeia, nações do Oriente e outros atores globais. Reportagem Pedro Moreira.
Depois de sair do Congresso Nacional, Lula dirigiu-se ao Palácio do Planalto.
Das mãos de representantes do povo brasileiro, recebeu a faixa presidencial.
Em seu primeiro discurso à nação, como presidente da República, Lula pediu a união do povo brasileiro para a reconstrução de um país mais justo e igualitário.
E afirmou que o combate à desigualdade vai ser a marca do governo.
No Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa ao lado de representantes do povo brasileiro. Entre eles, uma criança negra, um portador de deficiência física, uma liderança indígena, um professor e uma cozinheira. Também acompanhou o grupo a cachorrinha Resistência, adotada pela primeira-dama Janja da Silva 4 anos atrás, quando Lula esteve preso em Curitiba. Lula recebeu a faixa presidencial das mãos de Aline Souza, de 33 anos e mãe de 7 filhos. Aline é articuladora do movimento de catadores no Distrito Federal e beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida desde 2009. Em discurso ao povo brasileiro no parlatório, Lula afirmou que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros, em especial para os que mais necessitam.
Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito.
De acordo com o presidente Lula, as disparidades sociais são um obstáculo à construção de uma sociedade justa e democrática e de uma economia próspera. Por isso, reiterou que o seu governo vai combater todas as formas de desigualdade, ao mesmo tempo que vai lutar contra a fome e a pobreza.
Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas.
Para Lula, é tempo de união e reconstrução. O presidente destacou que a luta contra as desigualdades necessita de uma frente ampla e fez um chamamento a todos os cidadãos para que se unam ao governo pelo bem do Brasil. Reportagem Natália Koslick.
No Palácio do Planalto, o presidente Lula recebeu os cumprimentos de chefes de estados e representantes de 128 países.
Deu posse aos 37 ministros e assinou as primeiras medidas do governo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma série de medidas provisórias, decretos e despachos. A primeira medida garantiu o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 para mais de 21 milhões de famílias. Outra medida provisória prorroga por 2 meses a isenção de impostos federais sobre a gasolina. Para o diesel, a desoneração é por tempo indeterminado. Lula também assinou um decreto revogando medidas sobre a política de armas no país. O decreto suspendeu novos registros de armas para caçadores, atiradores, colecionadores e particulares, e também os registros para clubes e escolas de tiro. O presidente também assinou decretos para a área ambiental, restabelecendo o combate ao desmatamento e o Fundo Amazônia, e revogou um decreto que permitiu o garimpo em terras indígenas e de preservação ambiental. Lula determinou ainda a reavaliação do sigilo sobre informações da administração pública e a retirada de empresas estatais da lista de privatizações. Após a assinatura das medidas, Lula deu posse aos 37 ministros do governo. Antes, no parlatório, ao comentar sobre a nova estrutura do governo, ressaltou a importância de 3 novos ministérios: da igualdade racial, dos povos indígenas e da mulher.
Não podemos continuar a conviver com a odiosa pressão imposta às mulheres, submetidas diariamente à violência nas ruas e dentro de suas próprias casas. É inadmissível que continue a receber salários inferiores aos dos homens, quando no exercício de uma mesma função, elas precisam conquistar cada vez mais espaço nas instâncias decisórias deste país, na política, na economia, em todas as áreas estratégicas. As mulheres devem ser o que elas quiserem ser.
Todas as medidas e nomeações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Reportagem Nazi Brum.
E milhares de pessoas de várias partes do Brasil vieram a Brasília acompanhar a posse do presidente Lula.
A população foi até a esplanada dos ministérios prestigiar este momento histórico para mostrar apoio ao presidente e com a esperança de um país melhor.
A esplanada foi tomada por uma multidão, vestida predominantemente de vermelho, com faixas e aparatos e a tentativa de chegar o mais próximo possível de Lula. Risos e choros, reações normalmente opostas, no dia da posse significavam o mesmo. Era alegria e emoção. A passos lentos e apoiada por uma bengala, Dona Expedita Maria Vieira, aposentada de 76 anos, seguiu firme rumo à Praça dos Três Poderes. O percurso teve pausas para o descanso, mas ela não queria perder nenhum detalhe.
Uma alegria muito grande. Eu tenho esse privilégio de pisar aqui dentro dessa cidade para ouvir algumas palavras, enxergar algumas coisas do presidente, que sempre eu gostei, que eu gosto dele, de coração.
A posse reuniu gente de todos os lugares do Brasil. Paulo Freitas, servidor público de Paulista, interior de Pernambuco, aproveitou a ocasião para falar da gratidão de ter tido a oportunidade de realizar sonhos.
Oportunizar a faculdade para quem não teve. Eu sou um aluno ProUni, fiz direito aos 58 anos, não teria condições. E foi pela iniciativa política de um pensamento, de um modelo de governar, e que a gente chegou a isso.
Para a administradora Débora Lima, de Brasília, a posse de Lula foi bastante simbólica.
É um momento histórico do nosso país. Eu estou muito feliz com todas as possibilidades desse novo governo.
Após a programação no Planalto, Lula seguiu para o Palácio do Itamaraty para receber os cumprimentos de chefes de Estado de outros países. Reportagem Ana Luísa. Prazer.
E hoje foi dia de transmissão de cargo para os novos ministros.
Fernando Haddad assumiu o Ministério da Fazenda.
E afirmou que a meta é ter responsabilidade com as contas públicas com prioridade social.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai trabalhar com metas ambiciosas e factíveis para recuperar as contas públicas e combater a inflação.
É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social, geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa do trabalhador e preços mais justos.
O novo ministro da Fazenda anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional, ainda no primeiro semestre, a proposta de uma nova regra fiscal. Sobre controle dos gastos, Haddad disse que vai buscar um modelo que seja sustentável a longo prazo. Na lista de metas, também incluiu a simplificação do sistema tributário, uma gestão transparente e crédito facilitado para a população, nos moldes do primeiro mandato de Lula. Reportagem Pedro Moreira.
O Ministério da Fazenda foi criado a partir da divisão do antigo Ministério da Economia em quatro pastas.
Uma delas é o Ministério da Gestão e Inovação, que teve a ministra Esther Dueck também empossada hoje.
Na cerimônia de transmissão de cargo no Ministério da Saúde, a nova ministra Nízia Trindade disse que sua gestão terá foco no fortalecimento do SUS e na produção brasileira de vacinas, remédios e outros insumos.
Primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a prioridade é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. A nova ministra da Saúde também defendeu a valorização do Programa Nacional de Imunizações, a ampliação da política de saúde indígena e o combate ao racismo estrutural. Nízia Trindade disse que quer preparar o Brasil para poder produzir 70% dos insumos consumidos aqui.
Estaremos atuando para fortalecer a produção local e o complexo econômico industrial da saúde. Há muito tempo afirmávamos, nós, defensores do SUS, do desenvolvimento sustentável, de uma política industrial para um país autônomo, a necessidade da autonomia na produção de vacinas, fármacos, equipamentos e mesmo bens com tecnologias mais simples.
Nízia Trindade também foi a primeira mulher presidente da Fiocruz e, à frente da fundação, coordenou o acordo de encomenda tecnológica da AstraZeneca, o que fez com que a Fiocruz se tornasse a primeira instituição brasileira a produzir uma vacina contra a Covid-19 de forma 100% nacional. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um pacto pela educação no país e a inclusão digital de todos os brasileiros.
Esses foram alguns dos compromissos assumidos pelos novos ministros da Educação, Camilo Santana, e das Comunicações, Juscelino Filho.
Camilo Santana foi ex-governador do Ceará e implantou o ensino fundamental em tempo integral no estado. Agora, disse que é preciso estabelecer um pacto pela educação no país.
É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação, que vai da creche à pós-graduação. E para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação.
Outro ministro que também recebeu o cargo foi o das Comunicações, Juscelino Filho. Ele assumiu a pasta, reforçando o compromisso de diminuir as desigualdades e promover uma maior inclusão digital.
Destaco o objetivo de ampliação do acesso da população à internet, à inclusão digital e o uso de modernos e efetivos meios de comunicação nas áreas como educação e saúde.
Nascido no Maranhão, Juscelino Filho tem 38 anos e foi eleito deputado federal para o terceiro mandato. Reportagem Cleide Lopes.
O ex-governador do Piauí, senador eleito Wellington Dias, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Entre as prioridades, o ministro citou uma atualização do Cadastro Único para combater fraudes e incluir nos programas sociais os brasileiros que mais precisam.
O novo ministro afirmou que o principal eixo de trabalho é tirar o Brasil do mapa da fome.
O MDS vai cuidar daqueles que mais precisam. O Bolsa Família, que deve passar por uma reformulação para que seja mais justo.
O Wellington Dias adiantou que uma das prioridades é combater fraudes nos programas sociais. Para isso, o governo vai fazer uma atualização do Cadastro Único e iniciar uma busca ativa para incluir aqueles que mais precisam.
Uma busca ativa em cada canto do Brasil para que a gente possa trazer para o cadastro as pessoas que têm o direito e não tiveram a oportunidade de receber o direito.
Hoje, mais de 21 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil. Para manter o valor do benefício em R$ 600, uma medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto também traz um acréscimo para o programa Auxílio Gás, no valor de 50% do botijão. Com isso, os beneficiários passam a ter direito ao valor de um botijão de 13 quilos por família a cada 2 meses. Os 2 adicionais já estão autorizados e serão pagos na data regular dos auxílios. Reportagem Gabriela Noronha.
E tomaram posse os novos titulares de ministérios que funcionam no Palácio do Planalto.
Na Casa Civil, tomou posse o economista Rui Costa, que foi governador da Bahia por 2 mandatos. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, um novo ministro destacou que quer estabelecer diálogo com o agronegócio e a indústria.
Nós buscaremos um diálogo intenso com o setor produtivo, com a sociedade. A orientação do presidente Lula é de discutir com todos os atores econômicos, sociais, é a retomada de um país que vai crescer, acelerar, dialogando.
Já o deputado federal Alexandre Padilha foi escolhido para comandar a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela coordenação política do governo e a interlocução com o Congresso. Padilha já exerceu a mesma função no segundo mandato de Lula, em 2009, e foi ministro da Saúde no governo Dilma. Ele disse que vai buscar diálogo com todos os partidos políticos.
Esse ministério é o Ministério do Diálogo. Nós teremos o diálogo com os partidos que compõem a nossa base e teremos o diálogo e o respeito com os partidos que hoje se afirmam na oposição.
Na Secretaria-Geral da Presidência da República, assumiu Márcio Macedo, deputado federal pelo PT de Sergipe. A pasta é responsável por manter o diálogo com diversos grupos da sociedade e também com os governos estaduais. Reportagem, Márcia Fernandes.
Está prevista para a noite de hoje a cerimônia de transmissão de cargo do novo advogado-geral da União.
Jorge Messias atua como procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e já trabalhou como subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República.
Hoje também foi dia de transmissão de cargos nos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa.
Flávio Dino, da Justiça, anunciou providências em relação aos aumentos abusivos dos combustíveis e aos inquéritos sobre atos antidemocráticos.
No Ministério da Justiça e Segurança Pública, o novo ministro Flávio Dino elencou as prioridades da gestão. Entre elas, combate às desigualdades no acesso à justiça, aos crimes ambientais e controle sobre armas. O novo ministro também deu posse aos secretários e à equipe que compõe a pasta, entre eles, os diretores-gerais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Entre as primeiras orientações à equipe, Flávio Dino determinou o envio de todos os inquéritos relativos a crimes de terrorismo e contra o Estado Democrático de Direito ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. De acordo com o novo ministro, com a medida, Rodrigues poderá avaliar as investigações que estão em curso e, eventualmente, determinar a abertura de novos procedimentos para apurar ações criminosas ocorridas desde o dia seguinte ao segundo turno da eleição. A segunda orientação do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi em relação ao aumento abusivo do preço dos combustíveis.
Nós tínhamos uma situação anunciada de suspensão de um benefício tributário. Esse benefício tributário foi prorrogado pelo presidente Lula. Não houve nenhum aumento na Petrobras e, portanto, não há base empírica, a princípio, para que haja esta descoordenação no que se refere a preços. E a Secretaria Nacional do Consumidor vai cuidar disso junto aos PROCONs para que o Sistema Nacional do Consumidor cuide dessa temática.
Na tarde de hoje, também tomou posse o novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele se comprometeu a dar seguimento nas políticas estratégicas das Forças Armadas e a estimular ações para a evolução tecnológica, científica e comercial na pasta. Reportagem Luana Karen.
Para comandar os trabalhos do Ministério da Cultura, tomou posse, agora há pouco, Margarete Menezes.
A nova ministra da Cultura, natural de Salvador, na Bahia, é cantora, compositora e atriz brasileira.
E a ex-vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, assumiu hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Quem também tomou posse hoje foi Daniela Carneiro, como ministra do Turismo.
E hoje também teve transmissão de cargos nos Ministérios da Agricultura, de Portos e Aeroportos e de Relações Exteriores.
Na Agricultura, assume Carlos Fávaro. Márcio França passa a comandar a pasta de Portos e Aeroportos.
Já o novo chanceler do Itamaraty será o embaixador Mauro Vieira.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF confirma a lei que proíbe fabricação e venda de armas de brinquedo em São Paulo.
Justiça trabalhista afasta justa causa de trabalhadora que atuava como coordenadora operacional.
Passageiro que passou o Réveillon em aeroporto vai receber R$8.000 de indenização.
Boa noite, eu sou o Leandro Bezerra.
E eu, Marcela Luiza.
Por maioria, plenário virtual do Supremo declara constitucional lei de São Paulo que proíbe fabricação e comercialização de armas de brinquedo no estado.
O STF concluiu que a norma trata de temas de competência concorrente da União e dos estados. Neto Costa.
A lei estadual 15.301 de 2014 foi contestada no Supremo Tribunal Federal pelo governo de São Paulo, que alegava suposta invasão de competência da União a quem cabe legislar sobre material bélico. Mas no voto que prevaleceu no julgamento, o relator ministro Gilmar Mendes destacou que a regulação da fabricação, da venda e da comercialização de armas de brinquedo pode ser feita em nível nacional ou estadual.
Recuperação judicial não impede empresa de contratar com poder público, mesmo quando não há dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.
A decisão é do STJ. Tiago Gomidi.
Uma construtora moveu ação contra a Universidade Federal do Cariri, no Ceará, para anular ato administrativo de não assinatura do contrato decorrente de edital licitatório, já que não havia previsão legal que impedia empresas em recuperação judicial de participarem do processo. O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a ordem e a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No STJ, o colegiado da 2ª Turma também negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que a exigência de apresentação de certidão negativa nestes casos deve ser relativizada para possibilitar à empresa participar do certame licitatório, desde que demonstre, na fase de habilitação, a viabilidade econômica.
Por unanimidade, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso de uma empresa de São Paulo e manteve decisão que afastou a justa causa aplicada a uma coordenadora operacional acusada de concorrência desleal.
A trabalhadora foi acusada de atuar na empresa que era dela no horário de expediente, oferecendo serviços semelhantes para os quais foi contratada pela autora da ação.
Mas essa conduta não ficou comprovada, nem foi constatada outra falta grave que justificasse a justa causa.
No TST, o relator rejeitou o recurso porque o tribunal é proibido de fazer reexame de provas.
O Tribunal de Justiça de São Paulo amplia a indenização para passageiro que passou o Réveillon em aeroporto.
O consumidor deverá receber R$8.000. Lívia Monteiro.
De acordo com o processo, em 31 de dezembro de 2021, o passageiro viajava de Juazeiro do Norte, no Ceará, para São Paulo, quando o avião precisou fazer um pouso de emergência em Petrolina. O novo embarque demorou cerca de 7 horas para acontecer. Com isso, o homem passou a virada do ano no saguão do aeroporto. A companhia aérea foi condenada, mas o consumidor recorreu pedindo aumento no valor da indenização. O relator do recurso aceitou o pedido após analisar aspectos como o fato de o passageiro ter passado a virada de ano no aeroporto.
Empresa de hospedagem que cancelou reserva em tempo hábil não tem obrigação de reparar consumidor.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mariana Fabre.
O consumidor alegou que pretendia comemorar o aniversário com mais 4 familiares em um apartamento na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O grupo ficaria no local de 3 a 7 de setembro de 2021. Mas a proprietária do imóvel, depois da conclusão da reserva, informou que haveria um acréscimo de pouco mais de R$1.000, porque o período incluía um feriado. Mas o hóspede alegou não ter condições de arcar com reajuste e a mulher cancelou a reserva. O caso chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A ré conseguiu comprovar que reembolsou imediatamente o cliente, de forma integral e em tempo hábil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente Lula toma posse no Congresso e fala em reconstrução do país. Pacheco prevê parceria entre Congresso Nacional e Poder Executivo na aprovação de projetos importantes para o Brasil. Álcool e gasolina terão impostos zerados até o fim de fevereiro e diesel até o final do ano. Boa noite. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse neste domingo no Congresso Nacional. Durante a cerimônia, o novo presidente apresentou os pilares da sua nova gestão neste terceiro mandato. Atenção à área social, investimentos na indústria e preservação ambiental são alguns deles. O presidente da República também agradeceu o apoio que garantiu a aprovação da Emenda Constitucional da Transição. O repórter Maurício De Sante tem mais detalhes.
Lula disse que o momento agora é de esperança e de reconstrução do país. E agradeceu o empenho do Congresso na aprovação da emenda constitucional que garantiu a volta do programa Bolsa Família, no valor de R$ 600, e reafirmou o compromisso de combater a fome.
Esse compromisso começa pela garantia de um programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra.
O presidente Lula afirmou que recebeu um diagnóstico assustador sobre os orçamentos de áreas importantes como saúde, educação, infraestrutura, segurança, cultura e ciência e tecnologia, e destacou que um dos desafios será recompor o dinheiro destinado a esses setores. Lula também prometeu retomar a política de valorização do salário mínimo, colocar o Brasil em posição de destaque no cenário internacional, especialmente nas questões climáticas, rever o teto de gastos, propor uma nova legislação trabalhista e acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. Disse ainda que vai revogar os decretos que permitiram a exploração de madeira em terras indígenas e o que facilitou o acesso às armas. E assegurou que o país voltará a ser plural, com o governo trabalhando pelo bem-estar de todos os cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis.
E no mesmo dia da sua posse, o presidente Lula assinou atos que revogam uma série de medidas do governo Jair Bolsonaro. O chamado revogaço afeta o sigilo de documentos do governo anterior, facilidades para aquisição de armas e o andamento de privatizações de algumas estatais, como Correios, Serpro e Petrobras. As medidas foram publicadas no Diário Oficial de hoje. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no Palácio do Planalto vários decretos para anular atos do governo anterior, como a redução de PIS/COFINS de empresas que adotam a tributação pelo lucro real. Esse corte de tributos foi introduzido no dia 30 de dezembro pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. Lula também reverteu dispositivos sobre mineração e que alteravam regras para punições a infrações ambientais. Em seu discurso de posse, Lula antecipou que revogaria portarias e atos que facilitavam a aquisição de armas e munições.
Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo.
O novo governo ainda determinou que a Controladoria Geral da União reavalie, num prazo de 30 dias, as decisões que impuseram sigilo a informações e documentos da administração pública.
Ao citar a reconciliação e generosidade, durante discurso na posse presidencial, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falou sobre a necessidade de se pôr fim à polarização no país e deu um tom de parceria entre os três poderes. Pacheco disse ainda que o novo governo precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre as políticas fiscal, monetária e social para que o Brasil volte a crescer e gerar empregos. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou em seu discurso durante a cerimônia de posse presidencial que há um sentimento de renovada confiança com a posse de Lula e Geraldo Alckmin. Pacheco destacou o histórico do petista na defesa da inclusão social. O senador afirmou que nas eleições de outubro a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. O presidente disse também que é possível que o último processo eleitoral tenha sido o mais importante da história do país desde a redemocratização.
Nas eleições de 2022, a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. É possível que tenha sido o processo eleitoral mais importante da nossa história após a redemocratização. O tempo dirá. As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular, que se manifestou por meio dos votos no processo eleitoral e resultou na escolha majoritária da frente ampla defendida pela chapa vitoriosa.
Pacheco destacou ainda a posse de Geraldo Alckmin, lembrando que o vice-presidente já foi adversário de Lula em disputas passadas, mas aceitou a união nas últimas eleições. O presidente ressaltou a chegada ao poder de dois políticos com experiência e disse que há um sentimento de confiança por serem dois homens públicos capazes e habilidosos. Pacheco afirmou que o principal objetivo será a união do país por meio da reconciliação dos brasileiros que discordaram nas eleições sobre os rumos do Brasil. Pacheco ressaltou que vislumbra um Congresso com vontade de ajudar o Executivo na aprovação de projetos relevantes, citando a negociação da PEC da Transição como um exemplo.
Com a mudança de governo, o senador Chico Rodrigues sugeriu à nova gestão que seja mantido o benefício de R$ 1.000 a taxistas e caminhoneiros. A última parcela dos auxílios foi paga em dezembro do ano passado. Repórter Bianca Mingotti.
Em 2022, o Congresso Nacional tomou uma série de medidas para reduzir os preços dos combustíveis. Uma das iniciativas foi o pagamento de um auxílio mensal para caminhoneiros e taxistas no valor de R$ 1.000. A última parcela foi paga em dezembro de 2022. O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, enviou uma indicação ao governo federal para que uma medida provisória seja editada e os benefícios sejam mantidos. Na justificativa, o senador destacou que o auxílio a esses trabalhadores não foi abordado na PEC da transição de governo e, por esse motivo, sugere que o Poder Executivo possa avaliar a manutenção via medida provisória.
A situação econômica do país não melhorou, então esses profissionais precisam desse suporte financeiro para, na verdade, continuar trabalhando e produzindo para esse país e ajudando as suas famílias.
A sugestão foi encaminhada ao presidente da República em dezembro de 2022.
O álcool e a gasolina terão impostos zerados até o fim de fevereiro, já o diesel até o final do ano. O presidente Lula prorrogou a desoneração dos combustíveis como forma de controlar os preços nas bombas. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida isenta de PIS/PASEP e COFINS a gasolina e o álcool, além do querosene de aviação e do gás natural veicular até 28 de fevereiro. Também termina neste prazo o benefício sobre a CID da gasolina. Já as alíquotas sobre o diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha serão mantidas em zero até 31 de dezembro. A contenção de impostos foi adotada pelo ex-presidente Bolsonaro e terminou em 31 de dezembro. Sem a extensão do prazo, o impacto na bomba seria de até 70 centavos no litro da gasolina e 33 centavos no óleo diesel. Para o novo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a medida foi uma armadilha do antigo governo.
Foi uma cilada deixada pelo governo saliente. Nós vamos enfrentá-la, manter a desoneração para manter estabilizado o preço dos combustíveis e, posteriormente, discutir a política de preços da Petrobras. Não pode ter preços dos combustíveis sacrificando os brasileiros.
Indicado para presidir a Petrobras, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que, durante a prorrogação, a política de preços indexados com o dólar será reavaliada. A estimativa é que a volta dos impostos representaria um aumento no caixa do governo de até R$ 53 bilhões de reais em 2023.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Os
Jornal. Câmara dos Deputados.
Lula toma posse e líderes partidários apontam desafios do novo governo.
Arthur Lira diz que é hora de celebrar a estabilidade das instituições e torcer pelo futuro do Brasil.
Ministros do governo Lula apostam em investimentos em políticas públicas.
Boa noite. Pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como presidente do Brasil em cerimônia realizada no plenário da Câmara. Durante a sessão, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, defendeu a realização de uma reforma tributária.
Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou as redes sociais para destacar que é hora de celebrar a estabilidade das instituições brasileiras e torcer pelo futuro do país. A reportagem é de Paula Bittar.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e suas esposas Janja e Lu Alckmin saíram da Catedral de Brasília em carro aberto, passaram pela Esplanada dos Ministérios e se dirigiram ao Palácio do Congresso Nacional, onde subiram a rampa do Congresso em direção ao plenário Ulisses Guimarães, local da cerimônia de posse. A sessão foi aberta pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, como homenagem póstuma a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e ao Papa Emérito Bento XVI. O termo de posse foi lido pelo primeiro secretário do Congresso, o deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco.
Os empossados proferem, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso. Abre aspas. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Compuseram a mesa da cerimônia, além do presidente do Congresso e dos recém-empossados, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Após o discurso de Lula, Rodrigo Pacheco discursou e citou como principal desafio para este ano a aprovação de uma reforma tributária e a elaboração de um novo arcabouço fiscal para o país.
Nós não temos um sistema de arrecadação desburocratizado. Precisamos tê-lo e simplificado para permitir mais justiça social. Essa reforma, junto com a elaboração de um novo arcabouço fiscal, são as pautas prioritárias desse Congresso Nacional em 2023.
Pacheco ressaltou que o país voltou a conviver com o antigo inimigo, a inflação, e seu remédio amargo, os juros altos, e que o novo governo deverá encontrar equilíbrio entre sua política fiscal e monetária e sua política social, que busque reduzir desigualdades. O presidente do Congresso falou sobre a necessidade de investimento em infraestrutura, educação, cultura e políticas ambientais e citou os dois mandatos anteriores de Lula com destaque à inclusão social, ao crescimento econômico e ao respeito às instituições. Também afirmou que a parceria com Geraldo Alckmin, antigo adversário, demonstrou que o interesse do país está além e acima de questões partidárias, um sinal de que é preciso unir forças pelo Brasil. De acordo com Pacheco, será preciso que o novo governo busque reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, restabelecer a verdade, fortalecer a liberdade de imprensa, honrar a Constituição Federal e venerar a democracia. Sobre a democracia, o presidente do Congresso afirmou que ela foi testada nas eleições de 2022 e saiu vitoriosa. Pacheco fez um agradecimento ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pela forma como conduziu o processo eleitoral. Para agora, Pacheco pediu pacificação. Em suas palavras, é preciso que deixemos para o passado tudo o que nos separa, tudo o que nos divide. Olhemos para o futuro como uma nova oportunidade, um recomeço. Após encerrada a cerimônia de posse, Lula fez a revista das tropas e seguiu em carro aberto em direção ao Palácio do Planalto. Lá, subiu a rampa e recebeu a faixa presidencial das mãos de cidadãos brasileiros que representaram a diversidade do país, entre eles o cacique Raoni. Depois, fez seu discurso à população. No Twitter, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a Casa do Povo e da Democracia escreveu hoje mais um capítulo de nossa história. É hora de celebrarmos a estabilidade de nossas instituições e torcer pelo futuro do Brasil e dos brasileiros. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Líderes de vários partidos apontaram os principais desafios do novo governo Lula. O repórter José Carlos Oliveira ouviu os políticos presentes à cerimônia da posse presidencial.
Líderes partidários que compareceram à cerimônia de posse do presidente da República no Congresso Nacional apontaram os desafios e as prioridades do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O novo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, falou da estratégia de composição de uma base parlamentar que garanta a governabilidade do país.
A posse é um momento muito forte de esperança e emoção, evidentemente, por tudo que ocorreu no país. E vamos estar muito sintonizados com esse sentimento de esperança do Brasil com o novo governo. E a nossa expectativa aqui da Câmara é trabalhar muito, compor uma base sólida e dialogar e respeitar o parlamento.
O líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros, de Pernambuco, ressaltou a repercussão internacional da posse de Lula, acompanhada por quase 70 chefes de Estado ou de governo e ministros.
Não é uma vitória só do Lula, é uma vitória da democracia. Por isso ela é festejada no mundo inteiro, que isso mostra a expectativa que o mundo estava vivendo com a eleição aqui no Brasil. Pela importância política, pela importância econômica e natural que o Brasil tem, pela riqueza que ele possui.
O vice-líder do PDT, deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, aposta em maior enfrentamento dos desafios da inclusão social.
O Brasil é um país rico de um povo pobre. E esse povo pobre quer a sua parte, quer a sua partilha. E esse é o grande desafio. E aí nós temos na saúde, nós temos na educação, na inclusão. E a democracia permite esse acesso a todos esses segmentos.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, é vice-líder da atual minoria na Câmara e pretende cobrar do governo Lula a reparação do que ela chama de crimes da gestão Bolsonaro, sobretudo durante a pandemia de Covid-19 e nas ameaças à democracia.
A bancada do PSOL estaria empenhada em garantir essa responsabilização civil e criminal para o Bolsonaro e para os seus aliados da extrema-direita, que tantos crimes cometeram contra as liberdades democráticas e contra a vida do povo brasileiro. E, obviamente, agora nós vamos para um próximo momento. Brasília tem uma energia pura, são milhares de pessoas que essa energia se mantenha viva em 2023 para a gente lutar por mais direitos para o povo.
Vice-líder do Progressista, um dos principais partidos da base do governo de Jair Bolsonaro, o deputado José Nelto, do PP de Goiás, manifestou apoio ao governo Lula no enfrentamento dos principais desafios do Brasil, como nas recentes mudanças orçamentárias que garantiram o auxílio emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade social.
O partido já deu um sinal para o presidente da República, através do presidente Arthur Lira e também quase 90% da bancada a favor da PEC da transição, que vai garantir ao presidente da República entregar para cada cidadão, para cada mãe, R$ 600, que não estava no orçamento da União.
A efetiva base aliada e a oposição ao governo Lula na Câmara só ficarão mais evidentes a partir de 1º de fevereiro, quando tomarão posse os deputados federais eleitos em outubro do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Os novos ministros que integram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva manifestaram sua expectativa em relação à nova gestão.
Em linhas gerais, os ministros que falaram à Rádio Câmara neste domingo, dia da posse de Lula como presidente do Brasil, estão confiantes de que haverá investimentos em pautas importantes, como o desenvolvimento regional, o meio ambiente e a ciência. A reportagem é de Noelle Nobre.
Uma das mulheres a integrar o novo governo, a ex-deputada Luciana Santos, nomeada para a Ciência e Tecnologia, disse que a expectativa é enorme.
Vamos colocar toda a nossa inteligência coletiva, o trabalho à disposição de a gente colocar, no caso específico da minha responsabilidade, a ciência, a tecnologia e a inovação no posto de comando do país, na medida em que a gente vai virar essa página de negacionismo e a ciência vai voltar a ter prioridade no Brasil.
Nomeado ministro da Secretaria de Comunicação Social, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o primeiro dia do ano teve um diferencial, por ser um momento de renovar as expectativas do povo brasileiro. Pimenta acredita em uma capacidade do novo governo de recuperar o Brasil como protagonista do cenário internacional com pautas importantes, como a ambiental e a climática, as políticas de combate à fome e o fortalecimento das economias da América do Sul e das diferentes regiões do Brasil. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que volta a ocupar a Secretaria das Relações Institucionais, cargo que capitaneou entre 2009 e 2010, no segundo governo de Lula, também afirmou que a expectativa é a melhor possível. Ele acrescentou que o Congresso Nacional, em especial a Câmara, deu demonstração de muita responsabilidade no fim do ano, quando aprovou a chamada PEC da Transição.
Um momento único, histórico de reconstrução e a Câmara dos Deputados vai ter um papel muito importante nisso.
À frente do recriado Ministério da Previdência Social no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do PDT, Carlos Luppi, anunciou que sua primeira missão à frente da pasta será reduzir as filas de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC.
Fazer um grande mutirão para botar as filas dos índices que foi do começo do governo Lula. Era 5 dias de prazo para a pessoa conseguir o seu benefício. Não é simples, tem mais de 1.300.000 pessoas nas filas, em todos os setores, desde para aposentadoria, pensão, beneficiário do BPC, e nós temos que melhorar.
Nomeado ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, falou da necessidade de remontar as políticas públicas na área de segurança alimentar. Já o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, escolhido para chefiar a Embratur, disse que a ênfase no turismo será na geração de emprego. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Política. Ao agradecer o apoio dos eleitores ao longo dos anos, Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, se despede da Câmara. Ele assumiu a Secretaria de Turismo de São Paulo, pasta responsável por 7% do PIB do Estado, com recursos equivalentes a 220 bilhões de reais anuais.
Roberto de Lucena se diz honrado por ter tido a oportunidade de lutar contra a corrupção e em defesa da vida e da família e por justiça social. Para ele, a Câmara deve manter os avanços conquistados nos últimos anos, como o marco do saneamento básico e as reformas trabalhista e previdenciária.
João Daniel, do PT, agradece aos sergipanos a oportunidade de estar novamente na Câmara dos Deputados na próxima legislatura, representando o Estado e lutando por uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna.
João Daniel agradece de modo especial aos movimentos sindicais do campo e da cidade, aos movimentos populares e aos trabalhadores por mais um mandato de deputado federal.
Kleber Verde, do Republicano, celebra sua reeleição e faz um balanço dos últimos 4 anos de mandato. Ele afirma que, como coordenador da bancada do Maranhão, conseguiu alocar recursos para o asfaltamento de 70 quilômetros da BR-135 e para o projeto de duplicação da BR-010 no trecho entre Imperatriz e Açailândia.
Na área da saúde, Kleber Verde destaca a destinação de emendas para as obras de ampliação do Hospital de Amor em Imperatriz. Na educação, o congressista afirma que viabilizou recursos para o Instituto Federal e para a Universidade Federal do Maranhão.
Henrico Mizazzi, do MDB de São Paulo, agradece o apoio da família, eleitores, colegas de parlamento e funcionários da Câmara nos últimos 4 anos. Apesar de não ter sido reeleito, ele afirma que vai continuar se capacitando para servir cada vez mais e melhor o país.
Henrico Mizazzi faz um balanço positivo das atividades e projetos realizados durante o seu mandato. O parlamentar ressalta sua participação nas discussões relacionadas à Covid e na relatoria de diversas matérias, como o regime jurídico emergencial do direito privado durante a pandemia, entre outros temas.
Bosco Costa, do PL, se despede da Câmara e agradece ao povo de Sergipe por tê-lo eleito ao longo de sua trajetória, prefeito, deputado estadual e deputado federal. Ele ressalta que sempre defendeu o uso da política como ferramenta para o bem comum e que uma de suas bandeiras de atuação na Câmara foi a defesa da mulher.
Bosco Costa pede que na próxima legislatura o Parlamento priorize a aprovação de projetos que gerem emprego e renda ao trabalhador e não apenas matérias que garantam auxílio financeiro temporário. Por fim, ele ressalta a importância de investimentos em educação e Ciência e Tecnologia.
Marques Beltrão, do PP de Alagoas, também se despede da Câmara e afirma que seu segundo mandato como deputado federal foi marcado por diversas lutas, como, por exemplo, a defesa do piso salarial dos agentes de vigilância sanitária, a redução no preço da gasolina e a geração de emprego, especialmente na região sertaneja do estado.
Marques Beltrão também destaca sua atuação pela valorização dos professores, pela promulgação do piso nacional dos agentes de saúde e de combate a endemias, bem como sua participação na aprovação de leis de proteção aos animais, incluindo a punição para maus tratos e a ampliação da castração de cães.
Hildo Rocha, do MDB, registra a eleição da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Maranhão para o biênio 2023-2024. O deputado celebra a escolha de Marcelo Tavares como presidente e de Jorge Pavão como vice-presidente do órgão.
Na avaliação de Hildo Rocha, o conselheiro Jorge Pavão e Marcelo Tavares, que já foi presidente da Assembleia Legislativa Maranhense e governador interino do estado, têm condições de juntos desenvolverem um trabalho responsável e competente no comando do Tribunal de Contas do Maranhão.
Justiça. Para Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é símbolo da impunidade no Brasil. Preso preventivamente há 6 anos na Operação Lava Jato, Cabral recebeu benefício depois de o Supremo Tribunal Federal considerar haver excesso de prazo na prisão preventiva do ex-governador.
Luiz Lima avalia que a decisão é resultado de uma justiça amorosa que beneficia corruptos e permite o desvio de bilhões de reais da população. No entendimento do parlamentar, esse ato envergonha o brasileiro e transforma o país num paraíso da impunidade.
Neucimar Fraga, do PP do Espírito Santo, também critica a decisão do Supremo Tribunal Federal, que revogou a prisão preventiva de Sérgio Cabral, submetido a regime fechado desde 2016, no âmbito da Operação Lava Jato.
Nas palavras de Neucimar Fraga, por uma decisão quase monocrática, o ex-governador, que é réu confesso, está solto, enquanto vários brasileiros patriotas estão sendo presos sem direito à ampla defesa.
Saúde. Relatora de projetos sobre a implementação do prontuário eletrônico, Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, informa que já foram realizadas 3 audiências públicas na Comissão de Seguridade Social e Família e que novos encontros serão feitos para que a sociedade civil possa se manifestar mais a respeito do tema.
Adriana Ventura destaca a importância da transformação digital da saúde para o funcionamento do SUS. Ela afirma que o uso da tecnologia é importante para reduzir custos e diminuir as filas para melhor atender os usuários do Sistema Único de Saúde.
Cultura. José Ricardo, do PT do Amazonas, propõe que a cultura hip-hop seja considerada patrimônio imaterial brasileiro. O parlamentar argumenta que o projeto inclui o segmento no rol de manifestações que podem ser beneficiadas com a política de fomento cultural.
José Ricardo explica que, segundo o texto, todas as ações e manifestações ligadas ao hip-hop não podem sofrer restrições quanto ao uso de espaço público. O deputado acredita que a medida pode oferecer mais possibilidades para o ingresso de jovens no meio cultural.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou a 6ª edição do Relatório de Fiscalizações em Políticas Públicas, o REP. O documento traz um resumo de 14 fiscalizações realizadas entre 2020 e 2022. O trabalho está dividido em 3 grandes eixos temáticos: social, institucional e econômico, com identificação das principais falhas e algumas ações de boas práticas. Entre os destaques do relatório está a
avaliação do Sistema Eletrônico de Votação Brasileiro, que concluiu que os mecanismos de fiscalização disponíveis permitem a auditoria em todas as etapas da votação. No controle do desmatamento ilegal, o TCU identificou a grilagem de terra como uma das responsáveis diretas pelo aumento do desmatamento e da violência no campo. Acesse o relatório completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.